Então, muito boa tarde a todas e a todos. Desde já, muito obrigado por se terem deslocado aqui ao nosso posto de turismo do Furadouro. Hoje temos o privilégio de ter entre nós os principais responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente, no que diz respeito a toda esta questão da gestão costeira. Estou a falar de dirigentes nacionais e dirigentes regionais também, a quem eu desde já agradeço esta disponibilidade, mas também quero, em nome do município de Ovar e de todo o povo vareiro, agradecer ao longo destes tempos, já lá vão cerca de 10 anos, esta proximidade que tem existido, sempre à distância de um pequeno telefonema. Sempre sentimos o conforto destas pessoas. Recordo com alguma tristeza aquilo que aconteceu em 2014, quando nós fomos assolados aí com uma catástrofe fortíssima, e vejo aqui à minha frente o engenheiro Emídio, que nunca deixou de estar connosco, mesmo nas horas mais complicadas e de dar a cara. Assim como o Pimenta Machado. O Pimenta Machado tem esta característica muito particular de ser uma pessoa que está muito próximo das pessoas. É de um trato muito, muito fácil. E, portanto, tem sido um gosto poder colaborar com a Agência Portuguesa do Ambiente e, naturalmente, com o engenheiro Nuno Bravo também. As coisas têm corrido bem. De todas as formas, aqui importa realçar o aspecto principal de nós estarmos aqui hoje. Todos no município de Ovar sabem que o principal problema do nosso território é, sem sombra de dúvida, a erosão costeira. Nós, infelizmente, somos das zonas do país que vive com maior intensidade estes problemas ao longo dos tempos. E quando falamos de intensidade é o facto mesmo de nós termos vindo a perder terra para o mar. Temos vindo a perder território. E ainda por cima um território extremamente valioso. Estão aqui muitas pessoas que se recordam naturalmente daquilo que era esta praia há umas décadas atrás. Que fez com que a Praia de Furadouro fosse e ainda continua a ser o principal cartão de visita do nosso município de Ovar. E é com tristeza que temos vindo a ver, ao longo dos últimos anos, o mar a ganhar esta guerra de forma inequívoca contra a terra. E nesse contexto urge nós fazermos alguma coisa. E quando falamos de erosão costeira, naturalmente que é um problema extremamente complexo. E desengane-se quem pense que consegue dominar todas as incógnitas desta equação. De todas as formas, há questões que eu diria que são elementares ou são de fácil análise. Percebemos que, para resolver este problema, temos pelo menos duas dimensões. Uma que tem a ver com a chamada gestão dos ativos, ou a gestão corrente, eu diria mais, aquilo que nós devíamos estar preocupados com a manutenção das defesas aderentes, dos esporões, e aqui sempre deixamos um apelo para que de uma vez por todas, e não é o facto de estar agora este governo, porque já estiveram lá outros e a atitude foi sempre a mesma, nós sempre defendemos uma atitude de manutenção preventiva, de não ficarmos à espera que os problemas aconteçam para atuarmos, que devíamos olhar para isto como olhamos para o nosso carro, que temos uma revisão aos 5 mil, ou aos 10 mil, ou aos 15 mil, seja o que for, para evitar que problemas maiores aconteçam. E é nesse contexto que nós vemos, de certa forma, a obra que hoje vai ser aqui apresentada, e vemos com muito bons olhos, nós termos aqui a afetação de verbas comunitárias, verbas do Orçamento de Estado, eventualmente, depois esclarecimentos aqui teremos sobre tudo isto, a serem investidas no nosso território. Achamos é que este tipo de atitude devia ser replicada a outros locais do nosso território e de ser feita de forma mais compassada, organizada, programada, para não estarmos à espera de, sei lá, aquilo que aconteceu ou que temos ali na nossa frente de mar, aquele pequeno rombo, para evitar que essas coisas aconteçam. De todas as formas, nós temos aqui uma outra dimensão. E essa outra dimensão é de tentarmos ter aqui medidas, eu diria, mais musculadas neste combate contra o mar. E é nesse contexto que nós, dá muito a esta parte, temos vindo a interagir sempre de forma muito construtiva, e aqui volto a referir, não vale a pena, não é essa a minha intenção, nem esse o meu objetivo, de estar a tirar as culpas para o Governo A, o Governo C, o Partido A, o Partido B. É uma questão que tem vindo a ser comum aos últimos governos da nossa nação, que custa, ou há aqui alguma dificuldade em haver a coragem de avançar para um investimento estrutural, que mesmo existindo sempre uma grande dose de risco, e isso haverá sempre uma dose de risco, sempre que estamos a falar de erosão costeira, e vocês sabem disso, de podermos avançar. E foi nesse contexto que, de há muito esta parte, há cerca de 10 anos, está para fazer 10 anos, começámos a interagir com o Governo da Nação, no sentido de nós termos aqui uma obra de engenharia pesada no nosso território de Ovar, designadamente na Praia de Furador, mas também em Cortegaça, que permitisse, no mínimo, fixar a nossa linha de costa e, se possível, até ganhar terreno ao mar. Dá muito esta parte que foi decidido haver alimentação artificial de areia aqui, com shots programados. Estamos a falar de 2 milhões de metros cúbicos no Furadouro, 2,2 milhões de metros cúbicos em Cortegaça. Naturalmente que nós, quem somos nós para estar a contrariar uma decisão dessas? Vemos essa decisão com muito bons olhos. Até porque, e para que fique claro para toda a gente, esta é uma competência do Governo da Nação. Esta não é uma competência de qualquer junta de freguesia, não é uma competência de qualquer Câmara Municipal, esta é uma competência do Governo da Nação. Aquilo que nós fizemos e temos vindo a fazer é tentar colaborar de forma construtiva, porque nós somos parte interessada. Ninguém mais do que os munícipes de Ovar têm gosto, interesse em ter as suas praias como nós as conhecemos no passado. E foi nesse contexto que nós temos vindo a sugerir ao Governo que, em complemento desses shots de areia, houvesse a construção de dois quebra-mares destacados. Naturalmente, quando estou a falar de quebra-mares destacados, são, nós conhecemos os esporões que são perpendiculares à linha de costa, aquilo que nós propusemos foi esporões paralelos à linha de costa e a centenas de metros da nossa costa. Naturalmente, que quando nós apresentamos essa possibilidade ao Governo, houve, desde logo, uma boa aceitação. E essa boa aceitação, ainda por cima, foi intensificada porque a Câmara Municipal disse, porque já o fez noutras situações, nós estamos dispostos até a abdicar de parte do nosso orçamento municipal para poder comparticipar em parte daquilo que é a comparticipação nacional. Naturalmente que isso foi bem recepcionado por parte dos nossos governantes, mas nós fomos mais longe, porque percebemos que era preciso dar o pontapé de saída e iniciámos projetos, estudos de impacto ambiental, até que chegámos ao momento em que, neste momento, é necessário haver uma decisão. E esta é a grande mensagem que eu aqui quero deixar. Quero que o nosso vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente leve esta mensagem ao seu Ministro do Ambiente, alguém que também tem interagido com muita naturalidade e proximidade com o município de Ovar. É de que nós, eu não vou dizer que já estamos fartos, mas neste momento já apreciamos muito mais obra no terreno, ação concreta, do que propriamente discursos bonitos, palavras amigas, que são sempre reconfortantes nas horas em que nós estamos um bocadinho pior, mas, caro Vice-Presidente, eu acho que esta é a hora de nós chutarmos à baliza. Eu sei que, sendo um portista ferrenho e um enorme amante da modalidade de futebol, acho que esta metáfora se encaixa perfeitamente. Esta é a hora de se chutar à baliza. E porque nós somos um município, que tem dado provas de colaborar com o Governo da Nação de forma institucionalmente correta e nunca abdicamos de até ir para além daquelas que são as nossas competências para podermos ver obra a ser concretizada. Por isso, é esta a mensagem que eu aqui vos deixo. Fico satisfeito com a apresentação desta intervenção que vai ter lugar agora. Espero que ela aconteça o mais rapidamente possível, porque ela está, de facto, a fazer falta. Mas quero, naturalmente, agradecer a vossa disponibilidade, preparar-vos para, depois das intervenções, e eu conhecendo as pessoas que aqui estão, e são pessoas que sentem muito este flagelo que nos está a acontecer, têm sofrido muito na pele sobre esta matéria, e, portanto, é natural que eles sejam capazes de fazer perguntas um bocadinho complicadas. Mas sei que o Pimenta Machado estará à altura, e se for preciso, eu também cá estarei para ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade ao meu caro Presidente, ao Sr. Vice-Presidente e também aos seus vereadores. Estamos aqui, no fundo, prestar contas aqui à população do Furador. É mesmo isto, prestar contas. E nós vamos ter duas intervenções. Uma, eu farei uma nota geral de enquadramento e depois o meu colega Emílio, Nuno, vão apresentar em concreto, em detalhe, o projeto que nós vamos desenvolver para aqui. E depois dar a nota aquilo que é o nosso calendário e o nosso compromisso. Como dizia que o Presidente muito bem, temos mesmo que chutar a baliza e marcar golo. Eu, enfim, ontem à noite, como bem havia, ontem à noite, não estou muito feliz, sei que o dedo continua azul, mas temos também aqui marcar golos. Tenho aqui três conjunto de slides para vos explicar, fazer um enquadramento daquilo que é os problemas do nosso litoral português. Ainda hoje foi um dia dedicado ao litoral de Leiria, no âmbito de uma iniciativa de governo mais próximo. Tivemos hoje na Maria Grande também a falar de problemas do litoral. Deixe-me dar nota genérica, aquilo que é os problemas que o nosso litoral vive em Portugal. E esta é uma das zonas de maior risco. E tem aqui alguns números por si. Sabemos bem que a zona costeira ela vai ser potenciada pelo clima, alterações climáticas, e vamos confessar uma coisa, nós estamos com alguma sorte. Se é que o Sr. Vice-Presidente tinha toda a razão. Que a última intempérie que tivemos foi mesmo em 2013-14, recordo-me bem disso. Eu, na altura, ainda estava mais a norte, não estava a sul, só tinha o norte entre Espinho até Caminha, e, portanto, tudo que era até Vila Ação de António não era da minha área, mas vivemos uma tempestade terrível que afetou muitas estruturas costeiras e foi em momentos particularmente difíceis. E é verdade que há 10 anos... tivemos pequenos episódios, naturalmente tivemos, mas nada com aquela violência que teve. E, aliás, viram ultimamente os eventos extremos, o tema das cheias, das secas, aliás, aconteceu aqui em Espanha, em Toledo, muito próximo. Enfim, temos muito aquilo que resulta do clima. Portugal continental, também uma nota de enquadramento, se me permitem, nós temos uma faixa costeira que vai ali cerca de 1000 km, mais ou menos, entre Caminha e Vila Real Santo António. Toda essa faixa costeira, onde estão grande parte dos nossos centros urbanos, Porto, Lisboa, Viana, grandes partes dos centros urbanos estão na faixa costeira. Grande parte das nossas infraestruturas, os portos, os centros industriais, basta olhar para Sines, as grandes também infraestruturas, olha, os grandes hotéis, enfim, grandes infraestruturas estão, no fundo, sob o nosso litoral. Diria alguma vez, uma imagem muito engraçada, nós temos um país, enfim, tenho aqui uma palavra claro, para explicar, assim, um bocadinho inclinado para o litoral. É literalmente isso. E boa parte da nossa riqueza, grande parte da nossa riqueza, ela é gerada no litoral. Ali o número, o nosso PIB português é geral no litoral 85%. Qual é a má notícia? Deste litoral, 25%, tem ali o número, está sujeito a fenómenos erosivos, que equivale a qualquer coisa como, para não me enganar, 180 km de toda essa faixa costeira, nós já estamos a perder, no fundo, esta guerra que há entre a água e a nossa faixa costeira, estamos a perder território para o mar. E tem aqui o número. Eu expliquei aqui ao VAR, no número é o seguinte, Portugal já perdeu entre 1958 e ali a 2010, portanto, tínhamos que utilizar aquele número, já perdemos para o mar 12,2 km², que equivale, usando aqui uma linguagem futebolista, nada como unidade medida, sendo campo de futebol, 1.700 campos de futebol. Foi território que Portugal perdeu para o mar muito aquilo que é resultado dos processos erosivos. É esta luta difícil entre aquilo que é a nossa linha de costa e a ação do mar. Percebemos que tem uma costa dificílima, com grande energia, a Atlântico é difícil e, portanto, eu a saber que nos vamos, no fundo, adaptar e viver com esta nova realidade. Também falei sobre isso. São as imagens aqui da zona que está aqui, da nossa proteção de direitos dos porões, todos, no fundo, danificados, exatamente isso. Eu, por acaso, não sei qual foi a última intervenção que fizemos aqui, mas o Emílio dará nota sobre isso. Mas é verdade, todos eles, podem ver aqui as imagens, vocês conhecem muito bem melhor que nós sobre isto, não é? Esta aqui, ou não tem aqui aquilo que é a nossa estratégia, Baldiral, está aqui, não está? Está à frente. Enfim, esta zona também vai ser objeto de intervenção mais a montante. Este é o filme que vai mostrar o estado de arte dos porões, pode haver, que imensas foram destruídas, toda esta proteção aderente a ela, vários rombos no meio, uns maiores, mais pequenos, mas claro, vê-se aqui vários rombos. Mais um esperão tem, vai ser intervencionado, está todo, a cabeça do esperão e a parte do corpo, está todo destruído também. E a parte da montante, vamos ver ali, pequenos rombos ali, também vão ser intervencionados. Portanto, toda esta faixa, cerca de 1000 e tem aqui o número, vai ser, toda ela vai ser intervencionada e faz parte do projeto, depois, assim, o que o meu colega Emílio vai apresentar em concreto. Assim, toda a área que vai ser agora faz parte da nossa intervenção. Era esse lado que eu queria mostrar, é mesmo esse slide. No fundo, qual é a nossa visão para o litoral? Qual é a nossa resposta para o litoral? Nós arranjamos aqui uma espécie de um soundbite, que é uma espécie de um PPR para o litoral. O que é isto? Vamos explicar. A maior letra de todas é a primeira letra, é o P, é o primeiro P. E o P é o quê? É a prevenção, é muito ordenamento do território. A melhor forma de minimizar o risco, no fundo, se quiser, de minimizar a exposição ao risco, é mesmo não construir em áreas de risco. E por isso é que nós fizemos temos um instrumento de ordenamento do território, que é o nosso POC, que no fundo é essa resposta. A melhor forma de gerirmos o risco é mesmo não expormos ao risco, não fazer constrangimento ao risco. É o P maior de todos, daquela forma, é mesmo o primeiro P. E, portanto, temos aqui um instrumento inovador, é o nosso POC, e é ele que, no fundo, que nos, muito, obviamente, olhado para aquilo que é o tema do ordenamento do território. O segundo P, o P é mesmo a proteção costeira. Percebendo que o território, enfim, esta ação entre o mar e o litoral, temos que reabilitar as estruturas costeiras que já temos aqui, proteção, mas agora é a proteção com uma nuance diferente. Aqui o Presidente já deu uma nota muito relevante. Mudar um bocadinho a estratégia e até ensaiar novas soluções. Nós há muitos anos que é sempre as mesmas soluções, temos que ensaiar novas soluções mesmo. E o que é que temos de fazer muito? Aquilo que é natural ter uma praia é mesmo areia, não é? Não é natural ter uma praia ter uma muralha de pedra. Não, isto não é natural. E portanto, nós no fundo estamos a fazer muito para este país, já fizemos em várias áreas muito vulneráveis, aquilo que nós fazemos é alimentar as praias com areia, colocar areia nas praias. É mesmo isso. Olha, fizemos na Costa da Caparica, que todos conhecem o projeto, e que agora estabilizou a linha de costa, estabilizou, o projeto está muito, correu bem. E o que vamos fazer aqui? Também uma alimentação especial muito forte, que era aqui em Cortegaça, complementada, e aqui mesmo, já vamos falar sobre isso, um ensaio inovador, com uma defesa no mar. Talvez a melhor maneira de defender a terra é ir ao mar. É fazer, no fundo, como disse o Presidente, um quebra-mar destacado, longitudinal, enfim, se quiser, para lá a linha de costa, no mar. Algo muito inovador, falaremos já também, gostar de arte sobre isso. E, portanto, o segundo R, o R. O que é o R? O R é o quê? É o recuo. Em muitas situações, a melhor forma de defender é recuar em terra. São as demolições. São sempre difíceis. E aqui, o Presidente teve coragem, enfim, é um Presidente corajoso, pena que é de suporte, mas é vida, fez aqui uma pequena intervenção com vários pescadores. E, portanto, a melhor forma, em algumas situações, a melhor forma de defender o que é recuar em terra. É exatamente isso. Recuar em terra. Estão a ver ali a mudança, aquelas duas barras. O azul é no tempo da deixão de portos, que a grande forma de no litoral era fazer esporões, proteções aderentes. É uma coisa que eu aprendi na vida, sabemos todos. Se eu faço um esporão, resolvo o problema a norte, mas vou acentuar o problema a sul. Porque a areia que se vai colocar aqui é a areia que vai fazer falta aqui. Estão-vos a entender? Faço aqui um esporão e retenho a areia aqui. E eu ganho aqui a areia. Mas é que fica aqui a mais, vai faltar a jusante. E, portanto, eu estou a criar aqui um problema mais usante. Mas era a forma que era no passado. E mudámos um bocadinho o paradigma. Agora estamos aquilo que nós designámos por soluções de base natural. O que é natural tem uma praia de areia e, portanto, fazer limitações de areia nas nossas praias. Mas, e com isto, nós... Aqui eu disse muito bem. Epá, este PowerPoint chega. Nós queremos é coisas concretas. Apá, é muito bonito fazer um PowerPoint, isso é muito bonito, mas nós queremos mesmo que as coisas aconteçam. E eu tenho de dar aqui uma pequena explicação. Nós tínhamos previsto, tenho que confessar, e aqui o Sr. Vice-Presidente é teimoso, ele sempre esteve connosco, e eu compreendo, mas também o Presidente, que era aquela pequena intervenção que íamos fazer aqui em junho, julho. Eu tenho que dar aqui, prestar contas aqui e explicar bem isso. Nós tínhamos mesmo fazer isso. Mas ao fazer isso implicava duas coisas. Íamos fazer e depois íamos destruir. Porquê? Porque esta intervenção que vamos fazer agora, ela, aquilo, fechar aqueles planos de golo, depois ia ter que destruir tudo novamente. E depois, ao fazer aquilo, o Estado estava aquilo, com a máquina pesada que tínhamos colocado lá, ou no mar, ou em cima daquela proteção de rente, podia haver ali riscos. E, portanto, como surgiu a oportunidade, estávamos numa transição de 4 comunidades de apoio, acabou o PLCU, eu hoje tive que a senhora, que ela continua a gerir o PLCU, e agora vai até ao final e vai gerir o PACS. PACS é o novo sistema de financiamento comunitário para o litoral. Abriu-se essa oportunidade. E, portanto, foi aberto um aviso, nós já fizemos o projeto, enfim, está ali a tipologia de projeto, construção ou reabilitação de estruturas de defesa costeira, está aberto o aviso, nós já submetemos o projeto no sistema de financiamento, isto é, coisas concretas, este vai mesmo ser o primeiro projeto a ser aprovado e financiado pelo novo sistema de financiamento para o litoral. Portanto, é o nosso empenho e o nosso compromisso. Trabalhámos afincadamente nisso. Foi feito in-house. Ali o Emílio e o Nuno fizeram todo esse trabalho de engenharia. Já submetemos na candidatura do PACS. Eu hoje tive com a doutora Helena Azevedo, que é a senhora presidente do Conselho Diretivo do PACS, e estamos a trabalhar e pedir ao doutor, rapidamente temos que aprovar, nós temos que realmente lançar um concurso para essa empreitada. E, portanto, fica já essa nota de arte. Temos o projeto feito, já o submetemos a financiamento, aguardamos que seja aprovada e, obviamente, será um dos primeiros, no dia até, se calhar mesmo o primeiro projeto, a ser financiado neste novo quadro de comunidade de apoio. Está ali o aviso, podem ir consultar o aviso, por lá 2030, onde toda a informação, coisas muito pragmáticas, isto não é PowerPoint, podem consultar, está o trabalho feito de casa e agora esperamos. Esta é a candidatura que fizemos, alguns números também sobre este projeto. Eles envolvem, são 1.300 metros. Vão ver? Ele começa lá em cima, pode ver ali aquela linha encarnada ali. Aqui não tem um apontador, enfim, apontar. Lá em cima, até ao último esperão, que é o D, o IMIDS, tem que ir. Mas foi para o IMIDS, expliquei isso. Toda esta linha que está ali pintada a vermelho é a zona que vai ser intervencionada, que vai ser reabilitada. É toda aquela frente de proteção de rente. E os dois esperões também. É o DA5 e o DA6, estão ali os. Está ali a designação, 1.300 metros, que era a cabeça dos esperões, estão todos destruídos, mas podemos ver no filme, está tudo destruído. E o próprio corpo dele vão ser também intervencionados, que é em 140 metros, é o E5 e o E6, 120 metros, então, é um grande projeto que vamos aqui fazer para esta frente do furador, cujo valor que nós estimamos, está na candidatura, 2,5 milhões de euros. É aí mesmo esse valor. É um grande projeto, é mesmo o primeiro, tem o nosso compromisso, estamos afincadamente, é mesmo a nossa prioridade. Enfim, não é mais detalhe, vocês conhecem melhor do que eu todo este território, toda a zona que é muito vulnerável, muito exposta aqui à ação do mar, conhecemos bem os episódios de alagamento aqui no Furadouro, mais do que conhecidos. Creio que depois há de haver aqui uma interação connosco, num pequeno debate que haverá aqui. Eu depois darei nota aquilo que os outros projetos temos aqui para, se calhar, vale a pena para alvar. E agora, se me permitem, vou dar aqui a palavra aqui ao nosso engenheiro, que é o Emílio, que os vai apresentar exatamente o projeto mais técnico, mais detalhado, com uma informação mais detalhada. Emílio, força aí.
Ora, boa tarde. O meu nome é Emílio Barros, sou funcionário da Agência Portuguesa do Ambiente e venho apresentar o projeto de...
Ninguém está a ouvir lá atrás.
Fala mais alto. Estou? Ok. Meu nome é Emílio Barros, sou funcionário da Agência Portuguesa do Ambiente e venho apresentar o projeto de reabilitação e reforço da estrutura longitudinal aderente e esporões da Praia de Furadouro. Portanto, isto consta de uma candidatura, como já foi dito pelo nosso Vice-Presidente, que tem a designação PACS FC004100, portanto, foi submetida e vai constar de explicar primeiro a candidatura e, em segundo lugar, o projeto. A candidatura foi submetida no dia 21/7, ao aviso Pax 2023.1, a designação do aviso foi proteção e defesa do litoral, tipologia proteção e defesa do litoral, o custo total do investimento é 2.500.000 euros, com IVA, e a data de conclusão prevista para a candidatura, se ela for aprovada e se avançar rapidamente, a nossa previsão é que a 30/6/2025 a intervenção esteja concluída. Portanto, nesse sentido, a candidatura é para fazer a reabilitação da reabilitação e reforço da defesa DA5 e DA6, numa extensão de 1.300 metros, e do esporão E5 e E6, em que o esporão E5 tem 140 metros de extensão e o esporão E6 tem 120 metros de extensão. Foi feito o levantamento das patologias que existem. A primeira fotografia é dos rombos na defesa frontal do furador. A segunda fotografia corresponde ao esporão norte, a cabeça do esporão, que também está completamente desfeita. A terceira fotografia aqui é o colapso generalizado da defesa aderente a norte do furador, aqui um bocadinho a norte de onde estamos. E esta última fotografia é vista de norte para sul, que também era uma antiga defesa aderente, com pedra relativamente miúda, que também está completamente desfeita. E nesse sentido, também está aqui mais duas fotografias, que foram feitas, esta proteção foi feita em julho, no início da época balnear, para proteger as pessoas, para não haver qualquer tipo de acidente nos rombos existentes na frente urbana do furador. Portanto, foi feita a proteção, as pessoas não deveriam circular sobre o coroamento da estrutura, e para não haver qualquer problema de nenhum acidente, foi feita esta proteção. Agora, vou falar sobre o projeto de execução. Este projeto é um projeto de reabilitação e reforço da estrutura longitudinal aderente e dos dois esporões, do esporão sul e do esporão norte. O prazo de execução, já agora, que se prevê que dure a execução da empreitada, são 12 meses, portanto um ano. Prevê-se que durante um ano haja obras aqui na frente do furador, se também as condições de tempo permitirem, porque isso, em princípio, ela vai arrancar, se tudo correr bem, vai arrancar no inverno, e vamos ver se o inverno nos permite fazer o desenvolvimento dos trabalhos. Portanto, se houver um desenvolvimento normal, prevê-se que seja feito durante 12 meses. Isto foi o levantamento inicial para o projeto de execução, desde norte, portanto, desde aqui que é a zona norte, até à zona sul da frente urbana do furador. Deste levantamento está aqui aquilo que vai ser intervencionado e vai ser tudo refeito de novo. O esporão sul, que é este, a defesa aderente toda na frente do furador, o esporão norte, que é este aqui, esta zona aqui do esporão norte até ao primeiro apoio de praia vai ser feito o reforço da fundação, a seguir até este último apoio de praia vai ser refeita a estrutura aderente que existe, e vai ser prolongada até mais a norte, que era a estrutura antiga, uma pedra miúda que existia. Além disto, ainda vai ser refeito o cordão dunar a norte, numa extensão ali ainda considerável. Isto é o perfil longitudinal, esta zona que está aqui é o esporão sul, depois esta zona mais alta que está aqui, que é aquilo que lá existe, é a defesa aderente, que depois baixa, prolonga-se até ao esporão norte. Isto aqui é o esporão norte. Vou aqui apresentar alguns perfis transversais, digamos, no sentido de se perceber como é que vai ser feita a intervenção. Nos esporões, tanto sul como norte, vai-se manter o núcleo do esporão e vai ser refeita as duas camadas, tanto TOT como manta exterior, vão ser refeitas, portanto vão ser novas. E também vai ser feito o reforço da fundação, tanto do lado esquerdo, dos dois lados do esporão. Portanto, como isto tem duas fundações, tem uma fundação do lado esquerdo e uma fundação do lado direito. Isto vai ser refeito. Portanto, o que se mantém é o núcleo, o TOT, que é a camada que está a seguir ao núcleo e que depois vai permitir o assentamento das pedras de grande dimensão, que são 90-120 na cabeça do esporão, 60-90 no resto do corpo do esporão. Portanto, essas duas camadas vão ser todas refeitas e todas novas. Isto aqui é os perfis da defesa aderente, em que se vai manter também o núcleo do perfil, que que é isto que está aqui, este núcleo aqui vai se manter, e o que é que vai ser refeito, e de novo, a fundação, o TOT, que é este verde que aqui está, e depois o manto exterior, que é o azul clarinho que aqui está também. Portanto, isto é um conjunto de perfis, tipo, que foram extraídos do projeto, o projeto tem, já está feito, o projeto de discussão está feito, para não estar aqui a mostrar indefinidamente os vários perfis que tem, eu retirei pontualmente do projeto. Nesta zona norte, entre o Esporão Norte e o primeiro apoio de praia, o que vai ser refeito é esta zona da fundação, porque a estrutura está bem, o coroamento está bem, a fundação é que não tem alguns problemas, isso vai ser refeito. A norte do primeiro apoio de praia, aqui a norte, até este, que é o último, que é o bambu, vai ser refeita toda a estrutura aderente. E este conjunto de perfis que aqui estão é o reforço do cordão dunar a norte, onde termina a estrutura, onde há aquele geocilindro que já lá está há alguns anos, e vai ser refeito a norte o cordão dunar. Além de tudo isto, tenho aqui também o pormenor do muro de betão armado, que vai ser prolongado para sul, até ao término do armamento. Bom, digamos, a explicação do projeto penso que está feita. Tenho aqui um vídeo a seguir para mostrar. Desculpa.
Mais igual ao meu.
Não, mas é mais lento.
Isto é o
vídeo que passou um bocadinho rápido, mas é aqui onde é que se mostra e se consegue ver perfeitamente todos os danos existentes. A cabeça de esporão sul está partida. Aqui o esporão sul está já com alguma degradação, isto vai virar um bocadinho para norte, e vamos ver aqui sucessivamente um conjunto de romos, uns maiores, outros mais pequenos, vê-se nitidamente, aqui, aqui, aqui. Estão aqui os romos na defesa frontal, onde a gente colocou a proteção, que se vê nitidamente também, este primeiro aqui, este aqui a seguir, este aqui a seguir e este último aqui. No projeto, esta rampa aqui vai ser retirada porque não tem lógica nenhuma de acesso, porque é água, não tem lógica nenhuma. Esta rampa é retirada. Vai ser refeito e reforçado todo também o esporão norte, porque ele tem um conjunto de rombos aqui, ó, bem visíveis. A cabeça está completamente destruída também.
Já não tem cabeça.
Pois, está destruída.
Já foi tudo.
Vamos deixar passar o vídeo.
Vai lá atrás.
A zona que vai ser só reforçada à fundação é desde aqui, desde a raiz do esporão, até ao primeiro apoio de praia, que é este. Esta zona aqui, a estrutura está sólida, está genericamente boa. A fundação que vai ser reforçada, esta zona aqui toda, até ao primeiro apoio de praia, que é aqui. E a partir daqui para cima, onde eu tenho aqui o cursor, vai ser tudo refeito até ao término de onde há a pedra, porque ela está, colapsou, genericamente colapsou, portanto vai ser toda refeita a estrutura, de novo, por aqui acima, que terminava aqui, e que aqui esta era uma pedra miúda antiga que existia e que agora vai ser prolongada até cá acima. Depois, a norte disto, há o reforço ainda do cordão dunar, de modo a que se recoloque, porque nós vamos movimentar muita areia aqui e vamos reforçar a norte, esta zona aqui a norte, com algum volume de areia. O projeto é este, a candidatura está feita, esperamos que seja aprovada para lançar o procedimento de concurso público.
Obrigado, Emílio. Pronto, eu acho que agora aqui importa nós termos um diálogo franco e uma... não é um debate, mas um período de esclarecimento, e como mote é importante que tenham a consciência de que todos nós tínhamos a expectativa, e falando apenas aqui nesta obra, que é importante que aconteça, que tivesse lugar mais cedo e em timings que não é propriamente aqueles que nos foram apresentados. Compreendo a complexidade de tudo isto, nós também lançamos obras e também fazemos candidaturas, mas é importante ter-se essa noção. Em primeiro lugar, estávamos todos à espera que fosse muito mais depressa. Segundo, também, isto não coincide com a informação prévia que nós tínhamos, porque estávamos todos à espera de começar a obra praticamente no imediato. Pronto. E depois, eu também gostava que pudesse haver aqui alguma interpelação sobre a segunda dimensão do problema, que foi apresentada inicialmente, designadamente de o timing que nós podemos esperar relativamente à obra estrutural, que tem a ver com a alimentação artificial de areia e também com o complemento com esses quebra-mares destacados. Mas cada um neste momento é livre de colocar a questão que bem entender. A doutora Magda faz aqui esse papel de passar o microfone. Eu peço só que se identifiquem, que digam um nome. Eu já vejo aqui o seu vice-presidente, ali atrás que eu não sei o nome, e está ali o Mário Barata lá atrás.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já cumprimentei, mas agora cumprimento publicamente o Sr. Pimenta Machado, o Engenheiro Nuno Bravo e o Engenheiro Emílio Sousa. Emílio Barros, peço desculpa, Emílio Sousa é o outro. Não, uma questão que o nosso Presidente já deu nota neste momento e que penso que é importante, e para que fiquemos todos esclarecidos, porque às vezes a comunicação, e bem sabemos que é dos principais problemas da humanidade, é a comunicação, em concreto, e obviamente dentro daquilo que é previsível, e apanágio do Sr. Engenheiro Pimenta Machado, quando teremos condições de começar a obra, já vimos que ela vai decorrer 12 meses, e se está calculado, nestes 12 meses, a época balnear. Ou seja, porque independentemente do período em que ela comece, vou dizer assim, vai apanhar a época balnear. E portanto, no fundo, esclarecer-nos se apanhará uma época balnear. Se o projeto de execução acomoda os meses entre junho e setembro, de forma a que não haja perturbação em demasia, vou dizer assim, da utilização da nossa praia com as obras que estão previstas.
Se calhar juntávamos mais duas questões, tem ali lá à direita, eu peço que se identifiquem.
Albino Martins, morador temporário no Furador. Eu gostaria de fazer aqui uma interpelação à Agência Portuguesa do Ambiente, mas gostaria também de fazer uma interpelação ao Sr. Presidente da Câmara. A primeira para a Agência Portuguesa do Ambiente, acerca daquilo que ouvimos aqui, era sobre aquilo que vai ser feito e queria reforçar a ideia que o Sr. Presidente deixou no início e dizer, na minha opinião, que isto é muito pouquinho para aquilo que o furador precisa. São as obras necessárias, a situação é grave, mas é remendar o que está estragado. É preciso muito mais para que aquilo que se vai fazer dentro de pouco tempo não volte a ficar igual. E neste pouco sim tenho uma pergunta que é relativa às datas. Fiquei um pouco baralhado. No início, em relação à candidatura, falava-se ali término da candidatura em 2025, que eu acho um exagero. Provavelmente a candidatura é uma coisa, a execução é outra. Mas vamos lá ver. Se ela é executada em 12 meses, se pensa começar no inverno, e eu acho que já é um atraso, porque sempre ouvi falar nisto no outono, e o outono já está, é amanhã. Se ela vai começar no inverno, 12 meses não chega a 2025, chega a 2024. E isso também acho que já é muito tarde. Sobre isto, a minha dúvida anda à volta do prazo de execução, do início e do fim. Em relação ao Sr. Presidente da Câmara, queria pôr uma questão que tem sido ouvida, eu como não sendo daqui, mas ando por aqui, ouço com muita frequência falar nisto. Neste momento em que não temos praia praticamente na zona central e no norte pouco temos, toda a gente corre para o sul e a situação da praia no sul é desastrosa. Eu pergunto ao Sr. Presidente se tem em mente melhorar as condições daquela praia. No mínimo é preciso ali, mais do que os nadadores salvadores e o barraco, é preciso uma casa de banho, nem que seja um contentor, é preciso um minibar e é preciso um passadiço que ligue o bairro dos pescadores diretamente àquele local. Penso que não são coisas muito grandes, mas é o mínimo que os veraneantes precisam para fazer praia naquela zona sul, que tem milhares de pessoas nos meses de julho, agosto e setembro. E arrisco-me a dizer, quando o tempo está bom, em outubro e até novembro, era preciso olhar um bocadinho por aquela praia. Muito obrigado por os esclarecimentos que possam dar.
Boa tarde, chamo-me Mário Natária, sou cidadão de Ovar. Uma pergunta que não é técnica, mas é para haver algum entendimento no que diz respeito à sequência da intervenção. Ou seja, nós começámos do norte, para quem conhece a nossa costa, tem havido ao longo dos anos várias intervenções. Algumas das desculpas que têm sido dadas pelos sucessivos governos e até executivos é que não vamos fazer a sul o que os do norte nos fizeram. E isto tem-nos levado em adiamento. Mas aconteceu uma coisa engraçada há cerca de 10 ou 11 anos na praia de Paramos. O Salvador conhece bem. Portanto, houve uma intervenção. O que é que aconteceu? Logo no ano seguinte, eu não sei se estão a ouvir bem, logo no ano seguinte, a praia de Esmoriz ganhou quase 50 metros aos 60 e poucos que tinha, ou mais. O que está aí uma prova de que aquele enrocamento, como lhe chamam, e mais alguma coisa, teve efeito na praia imediatamente a seguir, Esmoriz. Este ano, para meu espanto, positivo, o paradão, o primeiro paradão de Esmoriz, portanto, em frente ali ao antigo ao Barra Mar, não sei o quê, também já tem areal. A minha questão é esta. Esta intervenção, é lógico que não é uma intervenção tão pronunciada por um mar dentro, mas é uma intervenção, pronto, com algum relevo no que diz respeito à recuperação dos paradões, que eu conheço bem do lado exterior, sentado na prancha, e que realmente há anos que estão muito complicados. E estão complicados também, não só na parte que vemos acima da água, mas também para baixo, porque está completamente desfeito. A minha pergunta é esta. Esse enrocamento ou essa intervenção que foi feita em Paramos, no mesmo princípio da Praia de Espinho, há uns anos, que tinha na maré baixa meio metro de água em frente ao Esquimó, e foram feitos aquilo que vocês dizem, e de certo com razão, que os paradões inclinados para sul repunham só areia a norte e não a deixavam passar para sul, não é? Neste caso, nós vamos aumentá-los, vai haver circulação, não vamos aumentá-los, não vão para os 140 nem para os 120 metros, é só arranjar o buraco.
Vão ser reabilitados com a mesma extensão que têm.
Que têm, portanto, mantém-se igual, ok. Sem inclinação para sul, sem nada, portanto, dentro do vosso critério. Para depois, se houver essa intervenção, a substituir o chamado Mar do Banco, estão aqui os seus pescadores que lembram-se o que é que era, era um banco de areia que havia, que existia ao longo da costa, que desapareceu com um conjunto de factos naturais, vão ser intermediados com estes ou será uma obra a posterior?
Era essa a pergunta? Ok.
Não, só um pormenor agora, que é, já que estão cá, que são da APA. A montante para norte temos uma lixeira. Eu não sei se, independentemente das povoações, estamos preocupados, se o Presidente e bem está preocupado, começarmos também a pensar naquilo, porque o risco depois vai afetar as povoações a sul. Está bem? E agradecer a vossa presença em Ovar, que Ovar precisa. Está bem?
Meus caros, tenho aqui três questões que foram colocadas. A primeira, muito pertinente, aquilo para o Sr. Vice-Presidente, como sempre. Ao Sr. Engenheiro, isto vai interromper a época balnear. Duas notas sobre isso. Primeiro, a dizer que a janela de tempo para intervir no litoral é curta. Ou temos um inverno que nos dificulta, ou temos o verão, temos praias, e então temos sempre pouco tempo para intervir. Repara bem a nossa dificuldade. Já lá vou responder, não fuja ela. Mas, no fundo, é essa nota. A nossa janela de tempo para intervir no litoral é sempre curta. É a questão do inverno, com o mar muito agitado, não se permite trabalhar, e depois temos as praias. E já sei que dizem os senhores presidentes que querem sempre as empreitadas, mas obviamente não querem, que é natural perturbar a época balnear. O que é que... E já temos alguns pensa disto. É uma tem de Costa Caparica, que nós passamos na Costa Caparica, imagina. O que é que fizemos? Duas maneiras. Ou, agora na Nazaré, ou se fazemos uma suspensão parcial da empreitada numa praia e libertamos a praia para minimizar o efeito, é uma questão de fazermos o quê? Sabe o que é uma coisa que corre bem? No arranjo da empreitada, pelinamos a empreitada com a Câmara Municipal normalmente com o Junto da Freguesia, que está a partilhar, para, no fundo, planear a empreitada, de maneira, obviamente, ela se desemboba o mais rápido possível, mas que impacta menos possível na época balnear. E nós conseguimos fazer isso. Eu não tenho dúvidas, vai haver alguma perturbação, naturalmente. Mas a perturbação que vai acontecer é para um bem maior de todos, que é a segurança do furador. Estamos de acordo? Mas trabalhamos sobre isso naquela malha mais fina, perceber que maneira que temos de trabalhar e impactar naquilo que é balnear, que nós bem compreendemos. Havia ali atrás alguém que depois eu já passei com o Emílio, uma questão que era 2025, isso é candidatura, o prazo é empreitada, explica lá isso. Não. O que é que o 2025? Não tem nada a ver. O 2025 creio que é o...
Términos da nossa candidatura.
É o término da nossa candidatura. Não tem nada a ver com o da empreitada. A candidatura é o seguinte. Foi aberto o aviso é só para a APA, com uma dotação de 40 milhões de euros. Exatamente. Ainda por cima, esta empreitada desenvolve-se numa altura muito boa, porque é quando estamos a começar um novo quadro de comunidade de apoio. E é uma verba só para o litoral que o governo decidiu. E bem, percebendo que, no fundo, os riscos de erosão costeira que acontecem em toda a nossa linha de costa. E tudo isto é... Há uma coisa que tenho que partilhar convosco. Hoje falava que a nossa... Tudo isto é novo. Estamos a iniciar um novo procedimento. Haverá aqui muitas dificuldades, mas as coisas vão correr bem. Não tem dúvida. Hoje falava com a doutora Helena Azevedo, uma nota de segurança disso. É mesmo para andar rápido. Portanto, a gruta está aberta. E, portanto, ela, o prazo de vigência é até 2025. Não tem nada a ver com o prazo de empreitar. Isso é outra questão. Ela é aprovada, esta candidatura é aprovada, é assinado o contrato de financiamento entre a APA e o PAX, que é a Comissão Diretiva que gera aquele sistema de financiamento. Há um calendário que ficará naquele contrato para executar. E uma coisa que eu sei, os juntos comunitários querem que eles executem o mais rápido possível. Há sempre a questão de execução financeira, sabemos bem disso, física e financeira. E, portanto, são 12 meses... Há uma pergunta que o Presidente acaba de fazer. Mas quando é que você lança o concurso? Creio que é isso. Iam fazer essa pergunta aqui. Eu não sei porque é que ninguém fez. Ai, fez. Fez. E eu vi lá. Muito obrigado.
Quando começa? E uma estimativa de quando?
Acima de tudo é quando começa. Quando acaba, são 12 meses. A partir que ela começa, temos 12 meses. Obviamente pode haver aqui algum incidente. Tivemos uma tempestade, pode haver aqui algum. O que é a vida? No fundo, trabalhar no litoral é sempre difícil. Não é? Temos o mar, que é sempre difícil. Portanto, qual é o nosso calendário, aquilo que nós pensamos? Espero que rapidamente seja aprovado a candidatura, não depende de nós, estamos à espera, como isto é novo, há sempre aqui algo difícil, sabe, é um processo que está a começar, vai ser a primeira a ser aprovada nesse sistema, portanto, recordo todas as dificuldades que existem no processo que é novo, naturalmente, queremos muito que até ao final do ano tenhamos condições de lançar a candidatura, já hoje... Vamos fazer um passo administrativo, que é fundamental, lançar a obra, concurso para empreitar. Hoje falava com a doutora Helena Azevedo, ela já nos vai fazer uma declaração a nós, que é para eu pedir temos de pedir sempre a portaria da Estação de Encargo, é assim que é designado este palavrão, que é uma PAE, precisamos disso, porque obviamente ele vai ter 2 anos financeiros, já vamos fazer isso, e é o nosso compromisso. Isto é, até ao final deste ano, já temos na nossa... plataforma, lançado o concurso para empreitar. E, portanto, tudo isto acorda bem? Quantos meses é que temos para acorda bem o processo concursal? Pois eu me dará notas, isto há riscos. Pode haver reclamações dos empreiteiros. Olha, há uma coisa que eu perdi nestes tempos todos. O concurso a ficar desertos. O problema da inflação, os empreiteiros aumentaram de valor. Há aqui uma série de variáveis que estão a acontecer nas obras públicas. Nós já tivemos concursos desertos. Mas nós, o Emílio, foi um bocadinho... digamos, acautelou isto, acautelou mesmo, percebendo aquilo que estava acontecendo nas empreitadas, e ele acautelou para cima, que enfim, temos, não haja alguém que não pode, melhor, não corremos o risco de ter o concurso certo, mas gostava de achar essa nota e partilhar convosco, e teremos cá depois, no dia que havíamos consignado aqui, veremos a nota sobre isso. Portanto, isto é o calendário. Já agora queres detalhar a questão da questão que foi ali perguntada.
Assim, isto são dois processos paralelos administrativos. Um é o processo de candidatura que tem um início e um término. O nosso início foi a submissão da candidatura, que é 21/7. Quando ela for aprovada, vai ser refeito o programa físico e financeiro da candidatura, e a minha previsão é que nós consigamos ter o processo todo concluído até junho de 2025. Isto é o processo de candidatura. Depois há o outro processo, que é o projeto de execução e a intervenção, que é um processo administrativo interno, que é o procedimento de concurso público, a adjudicação, a execução, a suspensão eventual da intervenção por causa da época balnear e o término da própria obra. Portanto, se os 12 meses que estão aqui previstos são 12 meses contínuos de trabalho, qualquer interrupção que tenha que ser feita a esta obra, o prazo vai aumentar. Aumentar em tempo, não em tempo de execução. Porque se não estamos a trabalhar, a obra para. Se a obra para, o prazo tem que avançar respectivamente no mesmo tempo que a obra parou. Portanto, a previsão é esta. Eu espero que o procedimento de concurso público, se correr genericamente bem, pode demorar à volta de dois meses e pouco. Tem que ser submetido depois a Tribunal de Contas, porque é uma obra superior a 900 mil euros, nós não podemos iniciar sem o vice-tribunal de contas. O Tribunal de Contas anda mais ou menos à volta de um mês para despachar os processos. Portanto, estaremos aqui a falar em 3 a 4 meses. Mesmo internamente dentro da EAPA, para se poder lançar este processo, se for tudo aprovado agora pelo Pax, a partir do dia 1 de novembro nós podemos lançar com compromisso para o ano que vem, o que quer dizer que estamos a ganhar algum tempo aqui no procedimento de concurso e que decorre ainda por cima no inverno, não é? Portanto, para se lançar antecipadamente a isto, temos que ter logo à partida uma portaria de exceção de encargos, como o Engenheiro Pimenta Machado estava a referir, que é completamente impensável. Porquê? Porque não podemos estar... O tempo que demora a despachar uma portaria de exceção de encargos é muito superior a chegarmos a novembro. Portanto, acho que, não sei se se expliquei corretamente, não sei se há alguma questão que eu não tenha explicado.
Boa tarde a todos. Eu estou a dar aqui uma nota, portanto, cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente da Variação, o Engenheiro, que também está aqui connosco, o Engenheiro Jardim. Só uma nota, porque houve aí uma referência pela natural escassez de praia na zona frontal aqui a Furador, há uma apetência muito grande para as pessoas se deslocarem para sul, onde têm melhores condições de praia, do exercício da época balnear, ou seja, de banhos. Portanto, a Câmara Municipal e também a APA já tinha sinalizado essa necessidade, porque na verdade nós estamos a falar de um território que é ordenado, né? Portanto, e ordenado com planos de praia, portanto, porque é em cada plano de praia que é possível colocar depois todos os equipamentos que são necessários à segurança e ao bom uso do balnear daquele território. Portanto, já foram sinalizados, como eu disse, naquele território, a sul, eu penso que mais do que um plano de praia, portanto, penso que até estão sinalizados dois ou três planos de praia para aquela zona. Mas este é um processo administrativo que tem que ser ultrapassado. Portanto, todo o litoral centro está agora num processo de revisão do POC, do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, portanto, da costa, e da costa do litoral centro. Portanto. E todos os municípios também têm outras dificuldades que nos foram apresentando. E essas dificuldades estão agora a ser trabalhadas para que administrativamente depois possa ficar resolvido, ou seja, os planos de praia formalmente ficarem constituídos e, a partir daí, poder reequipar ou equipar adequadamente aquelas zonas com equipamento de segurança e do uso do plano de praia. Quanto à questão da lixeira, nós sabemos, conhecemos essa situação, estamos a acompanhar, temos um projeto de monitorização de toda a costa portuguesa, que se chama Cosmos, e que acompanhamos quase a par e passo da situação que está a acontecer no território, e vamos, com preocupação também, acompanhando esta situação. Não é uma situação muito fácil, portanto, mas para já ainda não é nenhuma situação de risco, mas estamos a acompanhar.
Deixa-me dizer aqui duas coisas. A primeira, e perante as questões que foram colocadas, e toda a gente respondeu com da melhor forma possível, mas nós já percebemos todos que esta obra aqui muito dificilmente irá para o terreno até daqui a um ano. Porque, pronto, na melhor das hipóteses, o concurso público será lançado no final deste ano e temos que ter aqui algumas estrelas a alinhar-se. O concurso público demora algum tempo, estamos a falar de meses. É um processo que precisa de visto do Tribunal de Contas e o que é certo é que, passado esse tempo, temos a nossa época balnear a iniciar. E, portanto, naturalmente que não podemos ficar satisfeitos com isto, mas é o que é. E não vale a pena fugir aqui à verdade. Por outro lado, a questão colocada pelo Sr. Albino é uma questão que me permite também aqui explicar duas ou três situações. O Nuno Bravo já deixou aqui claro como é água. Portanto, a zona sul do furador, tal como a zona norte do furador, neste momento não são consideradas como zonas balneares. Há um plano que resta tudo isto, que é o nosso plano de ordenamento da orla costeira, e nós estamos impedidos de fazer algo em zonas que não sejam consideradas de zonas balneares. Mais do que isso, o facto de nós termos tido lá, este ano, nadador salvadores e posto de vigia, aquilo que nós tivemos que fazer para ter essa exceção. E isto leva a outra questão, porque as pessoas, se calhar, não sabem. Há muitos municípios que têm costa que não fazem a preparação das praias, que não colocam areia para as pessoas poderem ir para a praia, que não colocam passadiços para as pessoas estarem na praia, que não colocam escadas de acesso à praia, porque essa não é uma competência dos municípios. Nós temos tido uma atitude de muito proativa. Antigamente não era assim que acontecia. E, portanto, nós, pelo facto de termos tido esta atitude proativa e sempre em colaboração, e não estamos à espera que aconteçam as chatices para deixar de atuar ou para atuar. Mas o que é certo é que nós, com o facto de termos mudado a atitude nas nossas praias todas, as pessoas começam, e bem, a exigir sempre cada vez mais de algo que não faz parte das nossas competências. E repare-se, não é o cúmulo, mas a sua questão, até em termos pedagógicos, é muito importante. Porque até parece que não houve lá, não estavam lá casas de banho, porque a Câmara Municipal não colocou. Porque não havia um acesso nem uma escada, porque a Câmara Municipal não colocou. Duas questões. Primeiro, ninguém podia lá colocar. Segundo, não há uma competência da Câmara. E isto é importante que as pessoas saibam disto. Mas eu queria recentrar aqui e vou fazer eu a pergunta. Aquilo que nos preocupa mais não é esta obra. Porque esta obra, contrariamente àquilo que até podia ser percepcionado por alguns, não é uma obra que vai permitir ganhar terra ao mar. Não vai haver alteração da morfologia das nossas defesas aderentes. Não vai haver prolongamento dos nossos porões. Não vai haver uma nova geometria dos nossos porões. Vai ser igual. É tudo o que está, só que vamos colocar bem aquilo que está mal. E bem, e é uma obra muito importante. Muito importante, faz parte daquela estratégia que nós aqui identificamos de manutenção preventiva. Se nós fizéssemos isto sempre, não estando à espera que as coisas acontecessem, podem ter a certeza que teríamos um litoral muito melhor cuidado. A questão, para mim, que importa nós termos aqui uma resposta, e até partilhada com as pessoas de cá, é quando, Sr. Vice-Presidente, podemos nós contar, e aqui também com aquela lealdade e transparência que não existe, quando é que podemos contar, da mesma forma que foi colocada esta questão, com o início da obra, quer da alimentação artificial de areia, quer dos quebra-mares destacados. E perdoa-me esta assertividade, mas eu sei que também está à espera dela.
Boa tarde, sou Fernando Assunção, aqui morador e frequentador da praia. O Sr. Presidente agora tocou precisamente naquele ponto que eu ia referir. É que, de facto, isto é uma obra conservadora. Vamos conservar o que está. Mas conservar o que está é necessário, é positivo, tem que se fazer, mas é natural que daqui a 3, 4, 5 anos isto esteja na situação em que está hoje. Portanto, tem que se fazer a obra, não há dúvida nenhuma, já devia ter sido feita. Partilho completamente o que diz o Sr. Presidente. E pego nas palavras aqui do Sr. Albino quando diz que isto é poucachinho. É poucachinho, mas é para este momento. A questão dos quebra-mares, que o Sr. Presidente refere e que já tem escrito e defende essas coisas há vários anos, nós aqui no Furadouro, os frequentadores, estavam convencidos que hoje se ia falar nisto. E a nossa angústia não vai aqui diminuída quando nós formos embora. Nós continuamos muito angustiados porque vai-se fazer isto, mas a nossa angústia não vai acabar. Não vai acabar. Lamentavelmente não vai acabar. E eu reconheço as dificuldades que há dos senhores da APA, dos orçamentos, do dinheiro, etc. Mas, de facto, isto não é uma solução definitiva. E as pessoas que cá estão querem uma solução segura. Uma solução que possa ser, efetivamente, consistente e duradoura. E eu sei que isto tecnicamente e cientificamente, eu também já estive envolvido nisto, até com o Álvaro Reis, penso que era o professor também Emídio, que houve várias intervenções, também com o professor Álvaro Reis, deve conhecer, e esta questão é muito trabalhada, muito discutida, científica e tecnicamente, mas na realidade não há casos, não há uma solução científica consistente. E a minha pergunta é esta. Será que os quebra-mares já há algum estudo, há alguma consistência científica concreta que permita concluir que serão os quebra-mares que irão resolver em definitivo o que se passa aqui nas nossas costas?
Eu depois sugeria que, caso houvesse mais alguma questão para colocar agora, porque também o
nosso... Muito boa tarde, Vítor Moraes. Sou morador aqui há alguns anos. Fazia várias perguntas, mas eu vou resumir só em três. Gostaria de saber se a cota do Esporão vai ficar com a mesma cota que em 1971 existia. Depois, queria saber outra coisa, que era o porquê de não existir as patas de galinha nos esporões, enquanto nos outros sítios existem. Diz que tem a ver com o ambiente, também gostava de saber. Agora, o que me interessa mais é isto. Será que isto vai ser viável se o terminal do Porto de Leixões avançar para dentro do mar, segundo dizem, quando a gente defende o mar a norte, ele ataca a sul, será que isso vai resultar? Era só isto que eu gostaria de saber. Tinha muitas perguntas e gostava que fossem mais proativos que os últimos que estiveram aí no Ministério do Ambiente. Não fizeram quase nada para o Furadouro. Inclusive, quando houve as obras de requalificação, não fizeram a fiscalização e as cotas do Esporão não ficaram nas cotas que estavam.
Boa tarde a todos. Fernando Camelo Almeida, sou morador no Furadouro. Antes de mais, manifestar o meu espanto por aquilo que fui aqui ouvindo, porque eu hoje vinha com a expectativa de ter outro tipo de notícias. Em primeiro lugar, acho que vir aqui dizer ou anunciar uma obra de remendos, que é disso que estamos a falar, é remendos, não é resolução de problema nenhum, uma obra de remendos para iniciar daqui a um ano e, quiçá, se tudo ajudar e o clima estarem prontas em 2025, deixe-me que lhe diga que estou completamente desapontado. Depois dizer-lhe outra coisa. Eu tenho uma carta de resposta, uma carta que eu enviei ao senhor, à APA, assinada pelo senhor, em que, por exemplo, me refere que, segundo os vossos estudos, a lixeira de Maceda só seria afetada daqui mais ou menos a 167 anos. Vai-me desculpar. Dizer isto denota que na APA não conhecem a realidade do Furadouro. Não conhecem. Olha que eu não sou técnico. Agora eu vou lá muitas vezes, vários anos consecutivos. E vejo o avanço que o mar tem tido. E, portanto, ninguém me convence que só daqui a 67 anos é que corremos esse risco e até há um bocado, eu não fico sendo o senhor, mas referiu, que era uma situação que tinha que ser monitorizada. Depois também nessa carta me diz que está assegurada a proteção da costa. Eu tenho aqui depois a carta, mas foi só que me enviou, portanto, naturalmente tem-na. Está assegurada a proteção de costa e estamos agora aqui a anunciar obras para remendar a proteção de costa. Portanto, a defesa de costa não está assegurada. Nós tivemos a época balnear com os taipais em rede, que era a vista que as pessoas tinham para ir ver o pôr do sol ao final do dia na Praia do Furadouro, era ali umas redes, umas barreiras, porque havia, lá está, a tal proteção que o senhor disse que estava assegurada, não estava assegurada coisa nenhuma, e então tiveram que lá pôr uns taipais para tapar, para as pessoas não correrem risco. E agora o que levamos daqui é que no próximo verão vamos continuar a ter aquelas redes
para proteger as pessoas. E, quiçá, outras redes. E o que levamos daqui é que, se tivermos um inverno rigoroso, e as imagens que os senhores passaram ali são muito claras também, nós corremos o risco do mar entrar por aqui dentro. Agora, diga-me como é que as pessoas de Furadouro conseguem ter uma ponta de tranquilidade perante o que aqui viemos assistir. Eu digo que mais valia não terem vindo. E desculpa a minha franqueza. Eu sou muito frontal e muito direto naquilo que tenho a dizer. Aliás, o Presidente da Câmara já está habituado a levar comigo algumas vezes. Mas é a realidade. Para virem cá dizer isto, vieram dar uma mão cheia de nada. Os senhores não vieram trazer nada. Nós precisamos, não é só da proteção de costa. A proteção de costa já a obra devia ter ido para o terreno. Nós precisamos, como disse há um bocado o Presidente, soluções para que o mar não continue a ganhar terreno. Isso é o que nós precisamos. Agora vir aqui dizer que talvez daqui a um ano se iniciem as obras para remendar isto, quando pode haver pessoas e bens em risco. Vai-me desculpar, mas é assim, eu vou daqui completamente desapontado, desiludido, e mais uma vez ficou claro que o município de Ovar continua a valer zero para o Estado português. Zero. Esquecem-se completamente de Ovar, seja na saúde, que não é a sua área, isso não tem culpa nenhuma, mas é um desabafo. Ovar continua completamente a ser ignorado. E, infelizmente, são as pessoas que com os seus bens e as suas próprias vidas podem pagar por isso. E, portanto, também dizer-lhe daqui, além da minha discordância com o Sr. Carte e com o que aqui veio fazer, também dizer-lhe daqui, nunca depende de mim. E, certamente, muita gente que aqui está, nós não vamos permitir que continue mais um ano a brincar connosco. Era só isto.
Tenho aqui três questões. A primeira está bem muito frontal. A primeira, falar sai daqui, por exemplo. Uma coisa, vamos ser claros. Nós estamos aqui a fazer hoje é reabilitar uma obra de proteção e defesa costeira, exatamente como ela existia e, enfim, que foi danificada pela ação do mar, sabemos bem, daquilo que é a energia que este mar tem. Não há milagres da defesa da linha de costa. Não há milagres mesmo. Nós falamos que a melhor ciência de Portugal no mar é difícil trabalhar com o mar. Sabemos bem disso. Não há uma bala de prata, é aquilo, e resolve. Não há. Digam, não há ninguém que se atravesse disso. Não há ninguém. Aliás, eu conheço um velho professor catedrático, no estado do Porto, o professor Alonso Gomes, ou seja, no mar é o que é. Estamos a estudar, a usar aqui novos ensaios, mas não há um milagre para fazer. Nota sobre isso, para ser muito claro sobre isto. E, portanto, nós temos dois níveis. É realitar isto, é fundamental para o furador. Colocamos aqui as nossas energias, o nosso financiamento, isto é compromisso. Não estamos a brincar, isto é mesmo compromisso, saiu aqui do corpo aqui dos nossos engenheiros, não é? Tenho que trabalhar a tempo para preparar as coisas e, portanto, respeito pelo trabalho que nós fazemos, também gostava que fosse respeitado. Segunda nota aqui também muito relevante, aquilo que é trabalhar para a frente, olhar e sair novas soluções. É aquilo que é o que é melhor destacar. Mas temos de trabalhar. Nós estamos a fazer um modelo numérico com o LNEC para avaliar a melhor solução e ela tem, no fundo, duas dimensões. Uma é... Nunca se fez isto em Portugal. É uma coisa nova. E temos de ter a certeza científica que vai correr bem. E coisa pior seria nós fazer uma empreitada que vai correr mal. Trabalhar com o mar não é fácil. Está ali um professor, está ali, na universidade, e sabe bem disso. Se perguntar a ele qual é a solução milagrosa, e ele se me desse a solução, eu ficava muito contente, muito feliz, e executamos já amanhã. E, portanto, temos de avaliar muito bem tecnicamente, ensaiar. Pedimos onde é que está a trabalhar connosco, que são os modelos numéricos, para ter a certeza que vamos fazer vai correr bem. Quantas vezes obras em Portugal no mar e correram mal? Eu posso escrever várias, se quiser. E, portanto, temos de ter a certeza científica e por isso tem que ser os cientistas a validar as soluções. E este. Mas, e este é o nosso compromisso. E ela tem duas dimensões. Uma é defender no mar, naturalmente, e depois tem de ser complementada com dois shots de areia, muita areia temos de colocar, para defender a linha de costa. Isso vamos fazer aqui. Em Ovar, eu não quero recordar, mas em Ovar não sei quanto é que já foi investido aqui, o Emílio se calhar pode-me recordar, muito dinheiro foi aqui investido. Então, tenho o nosso respeito por Ovar, sempre, muito respeito por Ovar, percebendo que é das zonas do país mais vulneráveis, toda esta linha de costa vai ali a Espinho, até Figueira, Leirosa, a zona muito vulnerável, o mar é aqui é mesmo difícil, temos recursos de linha de costa desde os anos 50, mostrei ali, muito difíceis, e portanto esse é o nosso compromisso. Trabalhámos muito, esforçámos muito, todos os dias, foi feito in-house, não fomos contratar fora, os processos concursais têm prazos, os fundos comunitários têm prazos, a União Europeia obriga-nos a cumprir rigorosamente tudo o que temos de fazer, temos de prestar conta ao Tribunal de Contas, temos de prestar conta a toda a gente. E, portanto, eles têm feito naquilo que é o pai do book, que é uma expressão inglesa, que é naquilo que a lei nos obriga a fazer. E temos de respeitar. Agora, há uma coisa que tem da nossa parte. É o nosso compromisso trabalhar aficadamente para que este projeto seja rapidamente no terreno e trabalhar na outra solução mais inovadora, mais exigente tecnicamente, que é o quebra-mato destacado, complementado com aquilo que é com os dois shots de areia. Creio que havia ali uma questão que alguém atrás falou que eu não sei responder. Já lá vais, calma, calma, não acabei. Vou parar aqui ao Emílio, que é o nosso engenheiro. Emílio, e a questão ali das cotas do... que era do... as cotas, não era?
Em princípio, as cotas mantêm-se conforme estão. Eu não sei qual é a alteração da cota de 71 para agora, não tenho conhecimento dessa alteração de cota, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, qualquer alteração de geometria existente obriga a um estudo de impacto ambiental. E se houver uma alteração à geometria daquilo que existe neste momento, obriga-nos a fazer um estudo de impacto ambiental que vai demorar muito mais tempo que qualquer intervenção. Portanto, não há objetivo nenhum de alterar a geometria tanto dos esporões como da defesa aderente que existe, porque senão entramos num processo completamente diferente. Aquilo que eu lhe posso dizer é que eu posso tentar verificar qual é a cota inicial do projeto e a cota existente agora, porque a cota existente que a gente tem... Em princípio tem, porque as reabilitações que foram feitas era para manter o esporão existente. Isso é a fundação. Não, é uma escolha técnica, é uma fundação. É uma escolha
Obrigado, Rui, obrigado. Estamos a fugir ao tema. Eu vou terminar. Naturalmente que as coisas ficaram claras, mas importa aqui também fazer justiça.
Eu sei que a obra de quebra-mares, não há milagres, eu sei e entendo, mas não haver obra, a obra que está a ser agora aqui anunciada, já não entendo, porque há um ano que esta obra era para estar no terreno e foi dito pela APA, foi prometido pela APA porque estaria no terreno no fim da época balnear do ano passado. Eu estive nas conferências e foi prometido. Estão agora a dizer que temos um ano ainda para iniciar a obra. Voltando ao quebra-mares, eu queria que fosse possível informar esta plateia de que desse uma resposta concreta à pergunta assertiva do Sr. Presidente em relação ao quebra-mares. Disse-me que não há milagres e que há estudos, ainda não tenho a certeza. Primeira pergunta, sendo assertivo também, só vão avançar para a obra dos quebra-mares quando tiver a certeza? Se for assim, nunca vão, porque aqui não há certezas, nem vão existir nunca. Agora, queria saber se já existe alguma programação prevista para candidatura e início de obra do quebra-mar.
Desde agora, aproveito para esclarecer. Aliás, esteve naquela conferência, creio que esteve, que nós assumimos o compromisso de fazer uma reparação dos romes. E que eu expliquei no início. Portanto, não é diferente. O que estamos aqui a fazer é uma coisa de 80 mil euros para 2 milhões e meio. Estamos discutindo sobre isso? Não tem nada a ver isto. Esqueça disso. Era reparar e depois íamos destruir para fazer isto. Então o que nós decidimos é colocar-nos energias numa coisa para reparar, como deve ser. Esquecido. A questão dos quebra-mares. Já o disse, temos de ter segurança que vamos fazer. Portanto, recomendamos a quem sabe muito disto, naquilo que estamos a fazer, um modelo numérico, para avaliar exatamente a solução, o comprimento, a distância. Também porque isto tem implicações. Trabalhar com o mar é difícil. Temos aqui várias pessoas que sabem muito disto, não é? Portanto, temos de ter a segurança que vamos fazer, porque para a obra é muito cara. Mas não é isso. É que temos a segurança que vamos fazer, é para fazer bem. Para fazer bem. Estamos a trabalhar com o DECO. Deixe-nos agora o DECO validar todo aquele modelo numérico, pois há uma fase aí da avaliação de impacto ambiental, há aqui vários procedimentos administrativos que temos de fazer para... Qual é a questão, a oportunidade? Estamos no início do novo quadro metade de apoio. É bom isso. E, portanto, temos aqui, creio que são 7 anos, para irmos trabalhando e submeter a financiamento depois de executar. É a primeira empreitada de Portugal, a primeira desta natureza, é muito complexo, isto é difícil, não pensa que isto é, nós gostamos muito de ter a certeza das coisas. Eu adorava ter alguém que me dissesse assim, isto é assim, faça. Ninguém escreve isso, não há nenhum professor, como diga a minha beira, que se acima isso. Não, temos de trabalhar, avaliar, e há sempre incertezas. Nunca vamos conseguir dominar todas as dúvidas, mas estamos, é o nosso compromisso e empenho para isto. Nós queremos executar a obra dentro deste quadro que está agora a iniciar, exatamente, é o nosso. Queremos trabalhar para isso. Estamos a trabalhar para isso, claro. Mas não posso dizer qual é. Será que é necessário só uma coisa? O
impacto ambiental agrário e dos filhos que queiram fazer aqui de obra? É que obrigado. Saímos daqui de todos, pelo menos com as respostas possíveis. E fazendo um resumo, esta obra de reabilitação irá acontecer a correr bem no outono do próximo ano.
Hã? Nós queremos começar antes.
Mas, pronto, sobre os quebra-mares, infelizmente não vamos aqui com a resposta que nós queríamos, que era ter uma data de quando é que vai começar. No entanto, há a expectativa de acontecer neste quadro comunitário que está aqui agora a começar. Eu recordo que há um compromisso sobre essa matéria, um compromisso que passou de ministro para ministro e que tivemos a felicidade de estar ambos nesse processo, quer o Matos Fernandes, quer o Duarte Cordeiro, se comprometeram com a execução desta obra cá. É naturalmente necessário haver coragem para poder avançar com uma obra destas. Se estivermos à espera de ter a certeza completa, também já percebemos que nunca na vida iremos avançar, mas também não podemos atirar no escuro. Neste contexto, vamos todos um pouco tristes, mas também justiça seja feita. As pessoas que estão aqui deste lado são técnicos. São pessoas que estão a dar a cara perante um problema que é político. E, portanto, eu agradeço a vossa coragem de estar cá. As decisões não são tomadas por estas 3 pessoas que aqui estão. Os timings não são tomadas pelas 3 pessoas que aqui estão, mas são voluntariosos e querem ter a vontade de fazer depressa e bem. Contudo, há que ter a noção de que temos secretários de Estado e ministros e primeiros ministros que estão acima deles. E por isso, e o Fernando vai-me perdoar, nós, aliás, é das coisas que nós estamos todos juntos, é algo que ele usa, o combate à erosão costeira, a resolução do principal problema do município de Albeira é algo que nos une a todos, não temos cor política ou partidária, mas aquilo que o Fernando falou para com o Pimenta Machado pode não ser também completamente justo, tendo em conta que ele não tem nenhuma responsabilidade política, ele é um técnico, faz parte da IAPA e há coisas que estão acima dele. E com... Eu sei. Oh, Franco, percebeu? Eu não estou contra ti, não estou nada. Só estou a defender o homem. Não, só estou a defender o homem e a fazer justiça. Porque se tivesse aqui um secretário de Estado ou um ministro, se calhar fazia mais sentido. Pronto. O que é? Ah, claro, pronto, pronto. Ah, bem, mas não vale a pena. Quer. Pronto. Ele não precisa de nenhum advogado de defesa e com a tua excelente intervenção damos por terminada a sessão. Muito bem. Obrigado.